Momento Cultural. Apresentação, Márcia Kern.
Olá, eu sou Márcia Kern e este é o programa Momento Cultural, o espaço da cultura na Rádio Web Ajures. Queremos compartilhar dicas sobre cinema, literatura, música, teatro, gastronomia e exposições. Você pode ajudar a fazer esse programa enviando sugestões para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Nesta quinta-feira, dia 11, às 10 da manhã, teremos a abertura da exposição 20 anos de Presídio Central. A exposição vai ser aberta às 10 da manhã, no Átrio do Foro Central 2, na Manuelito de Ornelas, número 50, em Porto Alegre. A exposição vai contar com imagens colhidas pelo juiz de direito responsável pelas execuções criminais no Presídio Central, Dr. Sidney Bruzusca, e imagens do também magistrado falecido Marco Scapini. As fotos mostram a precariedade da estrutura do Presídio Central e as condições dificílimas, degradantes, a que os apenados são submetidos. Agora, para nos contar sobre a exposição e também falar sobre a relação com a fotografia, vamos conversar com o juiz de direito, Sidney Bruzusca. Boa tarde, Sidney. Bem-vindo à Rádio Web.
Boa tarde, Márcia.
Me diga uma coisa, Sidney. Vamos falar, então, né? Já anunciamos, né, a nossa exposição, que tem abertura na quinta-feira, a exposição a respeito, né, da, do nosso sistema penitenciário, o Presídio Central. E eu gostaria de saber, a gente sabe então que tem fotos de tua autoria, e a gente gostaria de saber como é que foi feita essa seleção de fotos, na medida em que também a gente sabe, nós sabemos, que tu tem um acervo muito grande, né? Como é que foi feita essa escolha?
Pois é. Essas fotos, Márcia e ouvintes, elas não foram assim tiradas, né, com o propósito de serem expostas.
Tá? Sim.
São fotografias que foram sendo tiradas ao longo assim, de muitos anos, de muitos dias diferentes, né, em momentos distintos. Tá? Isso foi se formando um acervo. Tá? Foi se formando um acervo e algumas pessoas passaram a ver essas imagens e eu acabava recebendo sugestões daqui, dali, isso aqui tem que ser mostrado, porque você não expõe, etc e tal. Bom, mas isso era apenas uma ideia.
Uhum.
Tá? Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Paralelo a isso, em 1995, tá, ou seja, muito antes disso, na verdade, tá, o Ministério Público pediu uma interdição do Presídio Central. Tá? E, na época, o juiz responsável pelo Central era o Marco Scapini, que depois se tornou desembargador e hoje é falecido. E o Marco Scapini, ele contratou um fotógrafo e pagou com recursos pessoais do bolso dele e foi lá no Central e fotografou o Central.
Sim. Tá?
Fotografou muitas fotos do Central. Bom, e essas fotografias da época serviram, inclusive, de base para que fosse interditado o Central. Na decisão que interdita o Central, no finalzinho dela, essa decisão é de agosto de 1995, tem uma linha que diz assim, segue anexo fotográfico.
Uhum.
Bem, essas fotografias, o Scapini deixou algumas no fórum, e as outras ele não confiou no sistema, ele levou para casa, ele guardou na casa dele.
Uhum.
E passados muitos anos, né, depois, quando eu já tinha algumas fotos minhas sendo publicadas aqui e ali, um belo dia o Scapini chegou lá no fórum com uma caixa, diz, olha, agora eu vou entregar para ti cuidar essas fotos. Eu já guardei lá em casa há tanto tempo.
Que coisa.
E agora, então, eu vou deixar para ti cuidar.
Uhum.
Bem. Então, e aí essas fotos eu acabei guardando-as também. Né?
Sim.
E aí, então, dentro desse cenário todo, acabou surgindo, então, a ideia de, vamos mostrar algumas fotos.
Sim.
Então, como é que foram feitas essa escolha de fotos agora, respondendo, sim, a tua pergunta? Eu devo ter umas 15 mil fotos do Presídio Central. Dessas 15 mil fotografias, eu selecionei 1.000 fotos. E dessas 1.000 fotos, 10% delas integram a exposição.
Sim.
Como que resolvemos fazer a exposição? Né? Resolvemos mostrar o Presídio Central por todos os seus lados, né? Então, não são assim fotos meramente denunciadoras, de más condições, etc. Isso também aparece. Mas a ideia da exposição é ver o prédio central como um todo, né? Tanto pelo ângulo de quem visita o central, né? E as fotografias já começam do lado de fora do central, passa pela sala de revista, cruza por espaços administrativos, como sala de audiência, sala de aula, enfermaria, né? Então, quem vê a exposição vai ter esse transitar por todos os ambientes do presídio.
Sim.
Né? Vão caminhar pelos corredores, pelo lado externo, né? Sabe? Uhum. Ter acesso a locais de trabalho, tá?
Sim.
E ter também acesso aos locais onde o Estado costumeiramente não tem acesso.
Claro.
Porque o central ali, os corredores são controlados pela Brigada Militar, e da boca da galeria para dentro e dos pátios para dentro, esse é um controle feito pelos presos, né? Não existe convívio de servidores e de presos nesses ambientes, né? E esses ambientes, então, de pátios, de celas, de interior de galerias, isso tudo também foi fotografado. Isso tudo aparece e vai estar mostrado nessa exposição.
Sim, é interessante isso, que eu, né, já, em função da nossa profissão, eu tenho, né, já tive essa experiência, né, de visitar o presídio, a última delas junto contigo, quando a gente foi verificar o sistema de esgoto e desratização do presídio. E realmente é uma experiência, né? Não é um momento simplesmente, é uma experiência. E claro, agora eu converso contigo como alguém envolvido com cultura. Acho que nós teremos várias oportunidades para tratar dessa matéria enquanto encargo nosso, né? Encargo de juiz das execuções, e até em função desse encargo eu imagino que tenha surgido a tua necessidade de fotografar. Né?
E assim, Márcia, essas fotos, elas estão todas legendadas.
Sim.
Né? Então, ali tem fotos. E essas fotos, muitas delas têm uma história por trás da foto.
Sim. Tá?
Então, algumas legendas são um pouquinho mais extensas. E seria importante perder, assim, breves instantes para ler aquela legenda. Uhum. Porque o conjunto das fotos vai contar uma história lá no
claro,
final.
Claro, claro. Uhum. Era quando colocaram para... Né, o pessoal ainda estava assim, montando a exposição, e a gente acabou conversando sobre isso. Eu disse, isso não é uma exposição, isso é uma experiência. Né? Porque não é simplesmente expor, é sentir. A gente tem que sentir o que está acontecendo ali, e dá para fazer de alguma forma, claro, numa parcela assim, muito reduzida, mas tem como a gente sentir um pouco, né, o que acontece por ali, com todos os personagens que estão envolvidos, né?
Isso. E tem na exposição, inclusive, uma crítica ao sistema de justiça, do qual eu faço parte, você faz parte, porque nós temos as nossas culpas também nisso,
claro.
Tudo, né?
Uhum.
Então, por exemplo, tem uma foto ali que é uma foto de umas mãos,
uhum,
né? É umas mãos, assim, sabe? Tem um par de mãos algemadas.
Uhum.
Né? Essa foto, isso vai estar contado na legenda, estou antecipando aqui.
Sim.
Mas o que é isso? Um belo dia me chega uma pessoa na minha frente, e essa pessoa está em farrapos, assim, ela não tem roupa, ela está totalmente estralhaçada do ponto de vista das suas vestes, vestindo uns panos, assim, um por cima dos outros, né? E era um dia muito frio, né? E essa pessoa, inclusive, tinha um olho vazado, ela só tinha um olho, tá? E eu olhei para aquela figura, assim, mas, pô, mas o que está fazendo aqui na cadeia?
Uhum.
E aí ele instantaneamente me apresentou essas mãos, entende?
Uhum.
E nesse momento eu tirei essa foto.
Sim.
E essa foto que está exposta.
É porque, na verdade, né, Sirjei, não tem como a gente, por mais que a gente tenha preparo e tudo mais, eu acho que não tem como a gente deixar o coração fora, né?
É.
Assim, agora eu deixo meu coração na porta de entrada, eu deixo meu coração ali no estacionamento do central e, não, só um pouquinho, né? Ou a gente entrar numa sala de audiência, bom, agora eu deixo meu coração ali na antessala, junto com os elevadores, e
isso.
Não tem, né? Não tem como.
E o sujeito dono dessas mãos era um papeleiro que tinha um carrinho de tração humana.
Uhum.
Né? E ele carregava esse papel, ele devia estar incomodando o trânsito, deu algum
Sim.
problema.
Uhum.
E ele acabou sendo preso e foi, ficou preso por tráfico. Então ele estava muito indignado.
Sim.
De que como uma pessoa...
Quisera ele, né? Seria um.
Isso. Então isso tá. Então isso conta ali. Na exposição, então ela tem essas legendas.
Uhum.
vão contando uma história, assim, de droga, dinheiro, arma, visita, sofrimento de família, né? E como o central também interage com o crime, como isso nos prejudica do ponto de vista, assim, da sociedade e tudo mais.
Né? É, porque, como eu disse, isso aí tem a ver, mas tem a ver com a nossa atividade profissional, mas vai além dela, né? Vai além dela, porque é assim, é o olhar social, é o olhar como é que estamos propondo uma ressocialização nessas condições, né? Ou como é que podemos ocupar o nosso papel, né, dentro desse sistema que se propõe a socializar com essas condições que nos dão, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, não é a troco de nada, que a gente já tem lista de espera, né? Já na semana passada ou retrasada, quando eu conversei com o pessoal a respeito, já tínhamos lista de espera para o seminário. Que bom que a sociedade né, está nos entendendo, né? Está nos compreendendo, porque tem toda essa demanda, violência, não sei o que. Sim, ok, existe, né? A gente se compadece com vítimas, né? Se compadece, mas também temos essa outra função, né? Que é ver como é que estão sendo cumpridas as penas, né?
Mas eu queria também deixar claro, porque algumas pessoas estão achando que se não for no dia 11 e 12 não vão conseguir ver.
Ah, né? Pois é, não, nós vamos deixar bem claro, vai até 15 de setembro, né?
É, as pessoas vão ficar um pouco ali, então, aquelas pessoas que porventura não conseguiriam ir no seminário, porque tem limitação de espaço. As fotos vão ficar expostas ali, poderão ser vistas depois.
É, né? Não, nós vamos reforçar bastante isso, né? Isso. Porque, sim, porque é um local de muito fluxo, né? E possivelmente deverá se mostrar também como um local de... Mais um local onde a gente possa receber a arte, né? Dentro do...
Isso.
Né?
Eu acho também que depois outras instituições querendo, combinando com a Júris, que é uma das principais organizadoras e patrocinadoras, né? Essas fotos poderiam ser levadas para outros ambientes, universidades...
Isso, né? Isso. A gente tem ouvido falar aqui de uma proposta itinerante, né? E eu acho que sim, as condições vão ser criadas porque a gente tem que levar para ver, não só um pouquinho, tá, ok, vamos ressocializar, mas vamos pensar, né, como é que as coisas estão acontecendo, né? Mas, bom, eu acho que em princípio, né, tendo em vista o nosso tempo, né, eu até faço o seguinte, ó, só para reafirmar, então, né, que então, se além dessa questão do seminário e da nossa função jurisdicional e de fiscalização, temos então um trabalho artístico, né? Um trabalho que desponta por aí, né? E a gente é muito bom poder contar, né, com essa tua, com esse teu talento para isso, que eu acho que a demanda acabou fazendo de ti uma pessoa talentosa, né? Ou isso aí já existia antes, como é
Não,
que era?
Foi uma coisa que foi assim acontecendo. Foi acontecendo. Tenho várias fotos ali, a pessoa que verificava e vê que são fotos tiradas de muito próximas, né? Então não são, sabe, tem que estar muito dentro da cena para fazer aquela imagem, sabe? E essa foto de proximidade, ela acaba transmitindo assim também uma emoção melhor, né? Ou seja, a pessoa que vê a imagem consegue se colocar um pouco no local do fotógrafo, né?
Sim, tá. E aí agora falando isso me deu uma coisa que a gente nem tinha pensado em conversar contigo. Mas e eles, como é que se colocam ao serem fotografados por ti? Eles te demonstram alguma expectativa?
Isso dá às vezes alguma dificuldade, tá? Porque essas fotografias são apenas do Presídio Central.
Sim.
Tá? Essa exposição é restrita ao Central. Tá? Então, eu tenho ali alguma dificuldade de fazer fotografia, muitas vezes, porque as pessoas, como eu sou muito conhecido, então o cenário da naturalidade pode assim, se desarrumar, eventualmente.
Sim.
Né, sabe? Então, isso é uma dificuldade. Por isso que a gente teve até uma complicação a mais na hora de selecionar as fotos. Mas, mesmo assim, acho que dá pra ter, tem muitas fotos muito naturais ali, sabe? Não apenas pelo ângulo das visitas, não apenas pelo ângulo dos presos, mas inclusive pelo ângulo do funcionário público, do servidor da Brigada Militar, que trabalha ali, tem fotos deles trabalhando, sabe, em condições muito adversas, né?
Sim.
Então ele sofre muito com isso também. Sim. Mas, enfim, eu acho que é uma boa... uma boa pedida, assim, modéstia à parte.
Não, com certeza, com certeza. Eu particularmente conheço o teu trabalho, né? Aprecio muito, muito legal. E já estou avisando para todo mundo que vai ser uma oportunidade ímpar, né? Ainda bem que vai até setembro.
É. Nós procuramos, assim, Márcia, do ponto de vista da técnica, tá? E porque uma dos propósitos dessa exposição é também a preservação da história.
Ah, pois é.
Preservação da história. Então, nós, essas 1.000 fotos, das quais foram tiradas 80, 90 fotos da exposição, todas essas fotos foram colocadas assim no mesmo tipo de luz, mesmo tipo de contraste, sabe?
Uhum.
Com muita qualidade assim, artística, do ponto de vista da técnica da fotografia.
Exatamente, essa é a questão, né? Outro dia desse a gente estava conversando com um artista que está expondo aqui na Pinacoteca, e ele me dizia, né, a diferença, né, da arte, né, o que é a arte, né? A arte ela tem um conceito, né? Ela tem um estudo em cima, ela tem uma proposta, enfim, né, que é o que tu faz. Eu lamento te dizer, mas tu faz arte.
Não, que bom.
Porque, né, é um juiz artista.
Nós imprimimos as fotos num papel especial de grande durabilidade, né, de coisas assim, de séculos de manter, né?
Uhum.
Gastamos um pouquinho, colocamos vidro, né? Ou seja, um vidro bem para preservação da foto mesmo, sabe?
É.
Então a ideia é que essas fotos sejam preservadas por muito tempo.
Uhum.
E que elas depois acabam contando uma história.
É, não, a gente, eu agora tu falando isso, eu me lembrei daquele livro da professora Pesavento, eu passei as tuas mãos, né?
Uhum.
Sobre, e aquilo ali, gente, aquilo lá, que é aquilo? Aquilo ali é século XIX, né, eu acho.
Exato.
E, quer dizer, já havia essa preocupação com esse registro, ou seja, tu conhecendo, né, onde é que está o lado não tão bom, tu também conhece como é que funciona, né, uma sociedade, enfim, né, como é que as coisas estão acontecendo, né. Mas então, sim.
É isso, Márcia.
Tá bom, então. Muito obrigada. Nos falamos lá na quarta-feira, na abertura. Tchau, um abraço.
Então, tchau.
Agosto é o mês de aniversário de Charlie Parker, um dos grandes ícones do jazz. O compositor e saxofonista, apelidado de Bird, nasceu na cidade de Kansas City, Estados Unidos, em 29 de agosto de 1920. Na história do jazz, Parker é tido como um dos melhores intérpretes do saxofone alto e peça fundamental para a evolução desse estilo musical. Junto com outros grandes nomes do gênero musical, Parker ajudou a desenvolver o bebop, um estilo de jazz nascido na década de 40 e baseado na improvisação de uma melodia, modificando os acordes, criando dessa forma novas variações sobre as estruturas musicais. Apesar de ter nos deixado muito cedo, aos 34 anos, o pássaro nos presenteou com um legado imensurável de maestria na música. A vida breve e intensa de Parker inspirou Clint Eastwood, diretor do aclamado filme Bird, de 1988. Nesse filme, o jazzista foi interpretado por Forest Whitaker. A trilha que nos acompanha no programa de hoje é desse notável e inesquecível músico. A pauta daqui às vezes já é preparada para mim, né, com antecedência. Mas tem coisas que eu vou colhendo pelo caminho e que fazem eu subverter um pouco a ordem. Ainda bem que eu tenho possibilidade disso, liberdade para isso. Semana passada, olhando na internet, eu me deparei com uma notícia que é, por várias razões, ela é linda, ela é bonita. E quando a gente anda só falando em, sabe, tanta falta de... Tanta falta de tempo para ver o que é bonito, tanta falta de tempo para falar no amor, para falar na vida. Eu quero compartilhar com todo mundo isso, né? O cantor Leonard Cohen, que é um senhor agora, era um jovem cantor na década de 60. Naquela época, ele conheceu uma mulher, enfim, chamada Mary Ann. Para quem quiser, depois pesquisa, né, com mais tranquilidade. O fato é que eles viveram juntos 7 anos, né, num relacionamento que deve ter tido altos e baixos, mas possivelmente muitos altos. Eles se separam e ele compõe, né, uma música que ficou famosa na época, chamada So Long, Marianne.
It's time that we began to laugh and cry.
pouco tempo atrás, agora durante esse ano, ele recebe a notícia que ela, já na casa dos 80 anos, está muito doente e escreve uma carta para ela. A carta diz mais ou menos o seguinte: bem, Marianne, chegamos a essa época em que somos tão velhos que nossos corpos caem aos pedaços. Acho que a seguirei muito em breve. Saiba que estou tão perto de você que, se estender sua mão, acredito que poderá tocar a minha. Você bem sabe que sempre a amei por sua beleza e sua sabedoria, mas não preciso me estender sobre isso, já que você sabe tudo. Só quero lhe desejar uma boa viagem. Adeus, velha amiga. Todo amor haverei pelo caminho. Aí o amigo que estava lá com ela diz assim: caro Leonard, Marianne caiu muito lentamente num sono que a tirou desta vida ontem à noite. Em total tranquilidade, cercada por amigos próximos, sua carta chegou quando ainda podia falar e rir com completa consciência. Quando a lemos em voz alta, sorriu do jeito que só Marianne sorria. Levantou a mão quando você mencionou que estava bem atrás dela, tão perto que a poderia alcançar. Causou-lhe uma profunda tranquilidade saber que você estava ciente do estado dela, e sua bênção para a viagem dela lhe deu uma força adicional. Jane e seus amigos, que viram que esta mensagem significou para ela, lhe agradecerão profundamente por responder tão rapidamente com tanto amor e compaixão. Durante sua última hora, tomei sua mão, cantarolei Bird on a Wire, que eu acho que era uma música que ela gostava, enquanto ela respirava muito ligeiramente. E quando deixamos o quarto, depois que sua alma voou pela janela em busca de novas aventuras, beijamos seu rosto e sussurramos suas eternas palavras: so long, Marianne. Eu não sei o que mais me emocionou, se foi a carta que ele escreveu ou a resposta que os amigos que estavam ao lado dela, quando ela recebeu, transmitiram para ele. Então eu deixo vocês com essas duas cartas, né, com a leitura das duas cartas e com a trilha que vai nos acompanhar. Eu não sei para vocês, mas para mim não saiu da cabeça por muito tempo essa trilha. Este foi mais um programa Momento Cultural, uma produção dos departamentos de comunicação e cultural da Júris. Ajude a fazer a nossa programação. Sugestões para o e-mail radioweb@juris.org.br. Um abraço e até a próxima. I'm liable about it all again.